Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação.
Como irei agradecer?
Estamos no 20º domingo do tempo comum, mas como já estamos a meados de agosto, portanto, este domingo é 14 de agosto, normalmente as nossas igrejas celebram a solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu. Uma festa muito grande.
Mas que é muito difícil de entender. Por exemplo, para nós filósofos, como é que se explica? Mas que maneira mais fácil para fazer entender às pessoas essa solenidade?
Bem, eu acho que já a história da Igreja ajuda-nos um pouco a ir compreendendo. Porque, se eu me recordo bem, já a partir do 5º século, tanto nas igrejas do Oriente como nas igrejas de rito latino no Ocidente, celebraram esta festa, a festa da Assunção. Tanto a festa de que, em poucas palavras, né, de que Maria, Nossa Senhora Maria, depois da sua vida terrena, o corpo não conheceu a corrupção, mas foi elevada ao céu em corpo e alma. Portanto, a Igreja tem celebrado isto desde o concílio que tinha declarado a Virgem Maria como Mãe de Deus.
Teotocos.
A Teotocos. Por uma simples lógica. Porque todas as comunidades em todo o mundo sempre acharam isso natural. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, é normal que a Mãe do Filho de Deus não conhecesse a corrupção.
Mas que é uma lógica que aponta também, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na importância da figura da mãe para os africanos.
Sim.
Nós, como o padre, na semana passada, recordava que estes dois sacos que Deus nos põe, um à frente e um atrás, para com a mãe nós temos só essa, quer dizer, pasta de trás.
É verdade, é verdade.
A mãe é a coisa mais sublime que nós temos. Não?
E podemos até imaginar.
Então é fácil entender também neste caso.
É muito fácil entender. Imaginem que havia a possibilidade de escolhermos a mãe. É claro que ninguém tem a possibilidade de escolher a mãe, né? Graças a Deus, todas as mães deste mundo são ótimas, são boas, são de um coração impagável. Mas se cada um de nós tivesse a possibilidade de escolher a mãe, que mãe escolheria?
A melhor de todas.
E,
de fato, em português costuma-se dizer que apenas com 3 letras se escreve a palavra mãe. É a mais pequena de todas, mas a mais bela que o mundo tem.
É verdade. É verdade.
Então,
é verdade.
Acho, é só para dizer, então, tanto esta é neste visão contexto, não é só semita, mas é também...
Não é semita e não é só, digamos assim, estritamente espiritual, mas podemos também entendê-la um pouco assim, normalmente, naturalmente, né? E podemos entender porque que a Igreja já, a partir do século V, celebrava em todas as comunidades que, de facto, Nossa Senhora não conheceu a corrupção e foi elevada ao céu em corpo e alma. E assim, em 1950, o Papa Pio XII declarou oficialmente, eu não gosto muito de pronunciar a palavra dogma, porque parece uma coisa assim, né? Mas praticamente reconheceu oficialmente em toda a Igreja que, de facto, esta verdade de que Nossa Senhora foi assunta, foi elevada ao céu em corpo e alma.
Mas para a catequese também das pessoas, por exemplo, qual seria então a diferença entre assunção e ascensão?
Então estamos numa bonita catequese hoje, né? Assunta é já o verbo no passivo.
Sim, sim, sim.
É porque Nossa Senhora não é deusa. Alguns nos têm acusado de que, vocês, os cristãos, sobretudo os católicos, que adoram a Nossa Senhora. Não. Nossa Senhora não é deusa. E ninguém considera deusa Nossa Senhora. Uhum. Nossa Senhora é a mãe de Deus, pura e simplesmente. Né? Tanto ela não foi por seu esforço, ao seu é assunta.
Sim, sim.
Tanto foi é elevada por Deus, tanto pelos méritos, isso que acabamos de comentar agora, tanto é elevada ao seu. A ascensão é um verbo assim, quase no ativo, tanto é subida. Jesus não foi elevado assim, então ele ascendeu. E os discípulos viram-no a subir. Portanto, tem essa nuance que é fundamental, que é a diferença. Portanto, Nossa Senhora foi elevada ao céu, não pelos próprios méritos, mas pelos méritos do seu Filho. Tanto o Filho que também ressuscitou para a nossa ressurreição, para a nossa salvação, tanto ela como o primeiro fruto foi elevada ao céu. E as leituras de hoje, tanto na festa da Assunção de Nossa Senhora, são todas elas complementares. Uma completa a outra. Por exemplo, no Evangelho, temos Maria, que depois de ter recebido a notícia de que iria ser a mãe do Filho de Deus, ela corre para ir visitar a sua prima Isabel. Tanto tem esse encontro bonito entre as duas primas, Isabel, depois Maria, que vai para lá para ajudá-la, e Isabel, que reconhece a presença deste Filho de Deus, que é motivo de alegria também para João Batista, que está no seu ventre, mas que depois Maria começa a cantar o seu Magnificat, que é um hino de louvor. O que significa este hino? Que Maria não é deusa. Maria, aquilo que é, tanto esta grandeza de ter sido escolhida para ser mãe de Deus, vem de Deus. Tudo que ela é, tudo que ela tem, vem de Deus e para Ele volta. O Magnificat é mesmo isso. Hino ao Deus Salvador, ao Deus que é muito pelos humildes, pelos últimos, pelos marginalizados, tanto o hino a esse Deus Salvador que salva. Mas, ao mesmo tempo, Maria, que não é deusa, tanto que recebe tudo de Deus, é o modelo, é o paradigma, é o protótipo desta nova geração, tanto daquilo que Deus está querendo fazer à humanidade. Por quê? Temos vindo a dizer, Deus tem um projeto, né? Que é o projeto de salvação. E na segunda leitura de hoje, São Paulo aos Coríntios diz isso, né? Cristo ressuscitou como primícia daqueles da humanidade. Então, Maria, por um privilégio especial, por ser a mãe de Deus, é já parte deste mundo novo. Por isso eu digo que, para São Paulo, em Cristo, os últimos tempos já iniciaram. Porque Deus está neste projeto de transformar a humanidade e toda a sua criação para este mundo novo, para este céu novo, nova terra, onde não haverá dor, novos etc. Novos céus, novas terras. Mas, em Cristo, praticamente este mundo novo é já uma realidade. E Maria é já parte desta realidade. E Maria está ali para nos dizer que o futuro da humanidade, o futuro da Igreja, o teu futuro, o meu futuro, o futuro de cada um de nós, praticamente está garantido. Portanto, o projeto de Deus de um mundo novo não é simplesmente um sonho, não é simplesmente uma ideia ou uma utopia irrealizável, mas é uma realidade, porque Cristo já ressuscitou. E Maria participa já desta realidade. Tanto a segunda leitura já nos dá já esta projeção. Sim, sim. Né? Tanto os nossos sofrimentos e a nossa vida, portanto, tem já uma finalidade em Cristo Jesus. A primeira leitura também ajuda-nos a perceber este mistério. No Apocalipse, São João vê esta mulher no deserto, com dores de parto, né? Que está para ser mãe. Eu gosto de ver sempre nesta mulher, não só a Igreja, como os padres, os biblistas têm interpretado, mas toda a humanidade. A humanidade torturada, a humanidade que sofre, a humanidade em guerras, em conflitos, a humanidade, é, digamos assim, sofredora. Tanto nesta mulher que João vê no Apocalipse, tanto no deserto, está, digamos assim, este parto. Tanto a criação de Deus em situação de parto para o mundo novo. Claro que representa a Virgem Maria, mas representa também todos nós, toda a humanidade, neste processo para o mundo novo. Portanto, a liturgia de hoje nos quer fazer ver isto, que é os nossos sofrimentos. Eu acho que é inevitável voltar ao tema da JMJ, né, que já vão 2 semanas, ou quase 3, que terminou em Cracóvia. Portanto, é quase inevitável voltar àquilo que sucedeu lá. É inevitável voltar à imagem do Papa Francisco que passa pelo portão que levava aos campos de concentração e de extermínio, a oração silenciosa do Papa Francisco pelo drama que ali se tinha realizado, mas também pelo drama que continua hoje, nas guerras de hoje, na humanidade sofredora de hoje.
Mas também a mim faz pensar muito, por exemplo, a abertura da Porta Santa em Bangui.
Exatamente.
Numa terra tão sofrida, tão queimada, quase diríamos.
Durante o conflito, hoje está um pouco melhor.
Mas que o Papa vai ali e abre essa porta, como para dizer, abrirdes também as portas dos vossos corações neste novo ano da misericórdia, sim, não? Mas, em princípio, eu também estava pensando sobre essa figura do evangelista João, enfim. E pensava, mas para quanto tempo estas mães devem continuar, por exemplo, hoje, ainda estar de novo nos cemitérios?
Por quanto tempo ainda? Pois, essa é a nossa pergunta, que também se pode transformar numa oração, como diziam os profetas. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa é a nossa pergunta e esta é a nossa oração. Uma oração que para nós, na solenidade de hoje, não é uma oração e uma pergunta assim de desespero, porque a solenidade de hoje nos faz esperar de que o nosso sofrimento, o nosso grito de dor, a nossa humilhação, a nossa tortura tem um fim. Porque em Jesus, primícia daqueles que vão viver nos novos céus, nós temos uma razão para esperar. E uma razão para esperar, temos Maria, que é filha do nosso povo. Maria, que viveu e nasceu como cada um de nós, tanto é um ser humano, mas que, em virtude do projeto de amor de Deus, em virtude do seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, ela também foi associada, sem esperar, por esses tempos. Eu só termino com este pensamento de Maria, que vai rapidissimamente de São Lucas, tanto atravessando as montanhas, para ir ajudar a sua prima Isabel. Então, eu acho que também, nesse sentido, Maria é nosso modelo. Tanto enquanto celebramos Maria, nossa mãe, hoje, que foi elevada ao céu em corpo e alma, não só, talvez, devemos agradecer a Deus por aquilo que somos, também pelo nosso corpo, sem narcisismos, nem nada, sem vaidades, etc. Mas temos de ter consciência de que o nosso corpo é parte de nós, mesmo filosoficamente, né? Nós não somos anjos, nem somos fantasmas, mas nós somos uma identidade única, corpo e alma. Tanto agradecer a Deus por este corpo que Deus nos deu e que nos ajuda a experimentar a realidade da criação. É verdade que de vez em quando faz frio, quando faz calor, sofremos um pouco. Mas quanta coisa bonita o Senhor nos faz experimentar através do nosso corpo. Que coisas bonitas através dos nossos olhos, do nosso olfato, de todos os nossos sentidos. Isto também é um dom que Deus nos dá e do qual havemos de dar contas, como dizíamos na semana passada, né?
Esse protocolo sobre o qual seremos todos julgados, como disse o Papa.
Né? Exatamente. E vamos também ver Nossa Senhora que vai ajudar a sua prima. Esse ajudar-nos mutuamente tem de ser sempre uma lição que está ao nosso lado, né? Quer dizer, o outro, o meu irmão, a minha irmã aqui ao lado, sem esperar muito pelos distantes, sim, mas o meu irmão, a minha irmã ao lado são meus parceiros, são meus irmãos, são meus companheiros nesta caminhada ao encontro dos novos céus e das novas terras, onde Jesus e sua mãe e nossa mãe já se encontram.
No Evangelho segundo São Lucas, Maria de facto se apresenta como uma pessoa tão simples, não? Como as nossas mães normais, etc. Porém, havemos também de dizer que a Mariologia dos últimos 30, 40 anos acabou quase tornando muito difícil essa proximidade humana com Maria. Como conseguir hoje, enfim, para quem sofre e precisa dessa proximidade de Maria, fazer ver que a proximidade que lhe se pede da Mãe de Deus não é assim tão diferente da proximidade que lhe se pede da própria mãe, da própria tia, enfim, de todos aqueles que estão ali, disponíveis, não, abertos para escutar, para ajudar.
Bom, a minha reflexão nesse sentido seria que, graças a Deus, que muita reflexão, sobretudo nos últimos decênios, houve para aprofundar a figura e a presença e a importância de Maria no mistério de salvação. De facto, houve muito passo bem dado nesse sentido. Porque, de facto, o Evangelho quase que diríamos que é lacônico, né? Quer dizer, é muito simples, muito, muito modesto naquilo que diz sobre a Mãe de Deus. E, como nós estávamos a dizer, um pouco acenando, tanto na nossa reflexão de hoje, quer dizer, Maria tem toda essa grande importância, né? Quer dizer, no plano de Deus, Maria no plano da Igreja, Maria como protótipo do povo de Deus, do novo mundo, Maria como protótipo da Igreja, como protótipo de cada cristão, tanto da humanidade inteira, redimida ou em processo de redenção, tanto era necessário, era indispensável que esta reflexão na Igreja houvesse e que continue, porque é um poço inexaurível, é um poço realmente que sempre se pode aprofundar, mas sempre nesta lógica de que nós não estamos a concentrar a nossa reflexão e muito menos a nossa devoção simplesmente em Maria, porque através de Maria nós queremos chegar a Cristo. Tanto a finalidade de qualquer devoção a Maria tem de ser cristocêntrica, deve levar-nos a Cristo. É por isso que, também por outro lado, enquanto por um lado tem havido esta reflexão, digamos assim, dos teólogos, dos biblistas, dos pensadores, dos mariólogos, dos especialistas em espiritualidade, tanto para aprofundar sobre o papel, o lugar de Maria na Igreja e no mistério da salvação, graças a Deus, na Igreja, não tem faltado uma devoção a Maria, uma devoção filial, talvez uma devoção muito simples. A devoção das nossas mamás, a devoção das nossas avós, a devoção do povo simples nos santuários, a devoção mariana nos nossos países, no mês de maio, no mês de outubro e em todos os outros meses, mas sobretudo nestes, que é uma devoção que não tem muito de profundidade assim teológica, mas que vai ao coração e que é igualmente importante. Esta devoção popular, esta devoção, digamos assim, simples da nossa gente, é importantíssima também. E é por isso que eu estou certo que na solenidade da Assunção Nossa Senhora, eu me recordo, na minha própria paróquia onde eu nasci e cresci, tanto era, sempre foi uma festa grande, grande. Era a festa da Assunção, era a festa do padroeiro, São Francisco Xavier, para além das festas de preceito, né? Tanto estas festas eram sentidas e vividas com muita, muita, muita profundidade. Por isso, por um lado, a reflexão teológica, que é importante, mas, por outro lado, a devoção mariana, tanto onde exprimimos o nosso amor filial, o nosso carinho, mas também exprimimos as nossas necessidades, as nossas intenções, para que ela
interceda
por nós junto do seu Filho. Tanto a Jesus por Maria, como dizia São Bernardo. Este é o verdadeiro sentido da nossa devoção filial à Nossa Senhora.
Como irei retribuir ao meu Deus e Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?